Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estou recebendo aqui no estúdio o presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Moisés Pessutti. Presidente, obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, Tony. É uma honra estar aqui nos estúdios da EP gravando para essas grandes rádios aí do interior que levam conteúdo à nossa população.
Presidente, o Instituto está programando, está elaborando, está preparando o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Quando é que vai acontecer?
Exatamente. Estaremos realizando agora a sexta edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral nos dias 13, 14 e 15 de junho do mês 6. Esse ano é um ano especial, pois o IPRAD comemora 10 anos e essa já é a sexta edição do Congresso, que é tido aí como o maior e melhor Congresso de Direito Eleitoral do país.
O que vai ser debatido no Congresso?
Olha, basicamente todos os temas que geram dúvidas e bastante polêmica no direito eleitoral. Nós temos agora, recentemente, a Justiça Eleitoral editou as últimas resoluções, que é a interpretação que a Justiça faz, que o TSE faz das normas eleitorais, e existe bastante controvérsia com a própria legislação posta do direito eleitoral. Então, muitos dos assuntos que estão nas resoluções serão debatidos pela gente no Congresso.
O senhor pode citar um exemplo dessa polêmica?
Na verdade, nós temos vários assuntos, como, por exemplo, até a viabilidade de candidatura do ex-presidente Lula. Não necessariamente isso está posto nas resoluções, logicamente, mas existe muita controvérsia sobre a possibilidade ou não da sua candidatura, por conta dele ter sido condenado agora em segunda instância pela Justiça Federal, e os boatos de que ele teria aí o pleito, que ele vai ter o registro de candidatura. Outros assuntos que a gente certamente vai abordar dizem respeito a financiamento de campanha, as novas regras que foram estabelecidas na última reforma eleitoral com a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, a questão, por exemplo, da cláusula de barreira, que também foi uma novidade que foi trazida. Então, são vários assuntos que nós vamos debater, passando também por propaganda eleitoral, que também é um assunto que chama bastante atenção, porque várias foram as mudanças que tivemos na legislação passada que vão mudar a forma de fazer campanha.
Aliás, quero abordar um tema que você citou aí, que é o caso da mudança no formato de financiamento de campanha. Isso deve trazer um impacto muito forte. Queria que você explicasse o que é que mudou e como é que os candidatos vão ter que se virar dessa vez.
Veja, isso é até muito pitoresco, porque em 2015, quando a reforma, na reforma de 2015, que fez as regras para as eleições de 2016, ficou proibida a doação de pessoa jurídica, e o próprio STF se manifestou pela inconstitucionalidade da doação das empresas para campanhas eleitorais, nós tivemos na eleição de prefeito e vereador do ano passado, de 2016, perdão, um caos para fins de financiamento da campanha. O candidato tinha que autofinanciar a sua campanha ou buscar em doações de pessoa física o dinheiro para sua campanha, além, é claro, do fundo partidário. Como os deputados, que são eles que votam a reforma, viram que não ia ter dinheiro para a campanha deles, eles trabalharam para montar o que se chamou de Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é um dinheiro que vem do orçamento da União, é um dinheiro destinado aos partidos políticos de acordo com um critério estabelecido na lei de divisão desse dinheiro. A lei própria estabelece 2% dividido igualitariamente entre todos os partidos, aí outros percentuais 35%, 48% de acordo com a composição da Câmara, e assim vai. A grande questão é, os grandes partidos serão destinatários da maior parte desse dinheiro. Então, esse dinheiro é que vai financiar essas campanhas. É esse dinheiro que vai financiar essas campanhas. Não pode mais ter o dinheiro da empresa doando para aquelas campanhas eleitorais.
Lembrando que toda essa mudança é decorrente das várias denúncias e vários casos de Caixa 2 registrados pela Justiça nos últimos anos, né?
Digamos que o que motivou a criação desse fundo público foi justamente todo o contexto da Lava Jato de corrupção, Mas uma coisa que tem que ficar muito clara, não é necessariamente a doação de pessoa jurídica para uma campanha que vai criar a corrupção ou favorecer a corrupção. Se veja, na eleição de prefeito e vereador de 2016, em que foi proibida a doação de pessoas jurídicas, foi estatisticamente a eleição onde foi mais detectado o Caixa 2. Ou seja, tirou-se o dinheiro das empresas, mas favoreceu-se o Caixa 2. Então, É isso que a gente acaba discutindo nos congressos, é isso que a gente, perante o Instituto, né, como a academia que somos também, discutindo dentro do direito eleitoral. Será que é proibindo a doação de pessoa jurídica que a gente acaba com o Caixa 2 ou acabou favorecendo? Será que esse dinheiro das empresas não veio para a campanha do mesmo jeito, vindo por uma forma ilegal? Porque antes, quando a empresa doava, ela fazia essa doação por dentro, né? Ela fazia essa doação de forma oficial. É, agora o empresário acaba trazendo esse dinheiro para a campanha de forma ilícita, pelo Caixa 2. Então a gente, talvez essa, os extremismos que acontecem quando a gente faz uma reforma política, e a gente que eu falo, os nossos parlamentares, é que tem que ser repensado. Por exemplo, ao invés de proibir a doação de pessoa de jurídica de uma vez por todas, a gente ajustar. Porque você bem lembra que a empresa podia doar para qualquer candidato que ela quisesse uma quantia que ficasse ali limitada aos 2% do seu faturamento. Isso não é correto, porque ao mesmo tempo que uma Odebrecht doava para o Lula ou para a Dilma, ela doava para o Aécio ou para o Serra. Então nós tínhamos, na minha opinião, e aí falo como advogado, como a gente que atua no campo do direito eleitoral, aparar essas arestas. A empresa vai doar, então ela vai doar para um candidato, para uma campanha. Quem sabe se a gente verticalizasse isso, se a empresa doou para o candidato a presidente do partido do PMDB, ela não pode, no estado, doar para um candidato a governador que seja de outro partido. A gente estaria, digamos, racionalizando o sistema de financiamento de campanhas, onde as empresas que não votam, mas têm uma participação social muito grande, estariam se posicionando politicamente.
Presidente, o congresso acontece em junho e como é que faz para se inscrever quem ficou interessado?
A gente vai abrir as inscrições só no mês de abril, ainda estamos finalizando ali toda a parte do site para fins de inscrições. É um congresso voltado aos profissionais do direito eleitoral e quem atua com direito eleitoral, com política, mas obviamente quem da população que se interessou está absolutamente convidado. As nossas informações estarão no site do IPRAD, né? Também no Facebook do IPRAD, temos lá uma página com bastante visualizações, então basta acessar no Facebook também, colocar lá IPRAD que já acha. E será um congresso aí de 3 dias, onde a gente vai ter ministros do TSE, os principais advogados eleitoralistas do país aí, contribuindo com o conhecimento e divulgando aí, propagando mais conhecimento para a população que se interessar pelo tema.
Repetindo o endereço do IPRAD, é iprad.com.br.
iprad.com.br.
Perfeito. É o Instituto Paranaense do Direito Eleitoral. Presidente, obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, estamos à disposição aí da EP e de todas as rádios difusoras do Estado do Paraná.
E a gente vai falar mais sobre o Congresso à medida que o tempo for passando, for se aproximando a chegada do encontro.
Maravilha.
Conversei aqui com o presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que está organizando o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, Moisés Pessutti. E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 14 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.